Revista CBN. Saúde.
A cada 5 profissionais de grandes corporações sofre de esgotamento ou burnout no Brasil. É o que mostra uma pesquisa inédita conduzida pela empresa Gataz Health and Results, liderada pelo professor titular de psiquiatria da Universidade de São Paulo e CEO da empresa, Wagner Gataz, que está com a gente na linha. Professor, muito obrigada por atender ao nosso convite. Boa tarde.
Obrigado, Bárbara. Boa tarde. É um prazer.
Professor, essa pesquisa começou lá em 2015, né? Conta um pouquinho para a gente, primeiro, de onde surgiu a ideia de fazer essa pesquisa dentro das grandes corporações e também como ela foi feita para chegar a esse resultado.
Na verdade, Bárbara, a saúde mental tem preocupado cada vez mais as empresas, porque quadros como a depressão, por exemplo, são as principais quedas de incapacitação profissional. Nós começamos, então, em 2015, com a nossa empresa, GHR, que oferece, de fato, programas de saúde mental para grandes corporações. E o primeiro passo é fazer o diagnóstico. Então, a partir daí, nós começamos a desenvolver uma software que permite um diagnóstico online dos trabalhadores de grandes corporações e, no correr dos anos, nós já atendemos mais de 85 mil pessoas. E estes são baseados nesta amostra, que são os dados que eu apresentei no Congresso Brasileiro de Psiquiatria na semana passada e que nós estamos aqui discutindo hoje.
Professor, quando a gente fala de burnout, o que exatamente está incluso aí nesse esgotamento, né, como a gente chama aqui no Brasil?
O burnout ele é caracterizado por 3 dimensões. O esgotamento é uma das dimensões, é um esgotamento emocional, acompanhado também de esgotamento físico e mental. Além disso, ocorre uma outra dimensão que se chama despersonalização. Despersonalização é um distanciamento das pessoas, é uma perda da crença nas convenções sociais, perda na crença, na bondade, na honestidade das pessoas. E a terceira dimensão é uma insatisfação com a importância do próprio trabalho e uma insatisfação com o próprio rendimento nesse trabalho. Então, estes são os 3 aspectos que caracterizam esse quadro de burnout, que a partir desse ano, você sabe, foi incluído aí na classificação internacional de doenças.
Sim. Bom, falando um pouco da pesquisa, professor, as pessoas que estão dentro de grandes corporações, a gente pode dizer que elas estão mais sujeitas a terem burnout do que aquelas que estão em corporações menores ou essa questão do tamanho não tem nada a ver?
Não, o tamanho da empresa tem pouco a ver, Bárbara. Um dos fatores que facilita o burnout, o fator ambiental, o fator da empresa, é a demanda. A demanda é produzir mais em menos tempo. Mas existem outros fatores igualmente importantes, não é? Como, por exemplo, a autonomia. O funcionário com autonomia quer dizer poder decidir o que fazer, quando fazer, como fazer, isto protege contra o burnout. O apoio social no ambiente de trabalho é um dos fatores mais fortes para proteger contra o burnout, um bom relacionamento com as lideranças e com os colegas de trabalho. Então, o burnout ele resulta de um balanço entre esses fatores do ambiente de trabalho com fatores individuais, o próprio comportamento do indivíduo. Existem alguns comportamentos que aumentam o risco para o burnout.
A gente pode dizer que a responsabilidade maior é da empresa ou também tem muito a ver com o pessoal mesmo do indivíduo, a vida que ele leva fora da empresa?
Na verdade, Bárbara, os fatores, os comportamentos de risco, é claro, existe uma sobrecarga externa à qual todos nós estamos sujeitos, mas existem alguns comportamentos individuais que aumentam o risco para o burnout. Então, quem vai ter burnout? Geralmente, aquelas personalidades extremamente competitivas, pessoas que querem ser insubstituíveis, que não conseguem delegar, assumindo para si, então, toda a responsabilidade, se sobrecarregando com o trabalho passa a substituir a vida social e familiar. Estes comportamentos, então, aumentam o risco para o burnout. Como tudo nessa vida, nós somos frutos da nossa predisposição, do nosso comportamento em interação com o meio ambiente. Então, quando esses comportamentos se associam com um ambiente de trabalho com elevada demanda, com baixa autonomia e com uma comunicação interna com apoio social ruins, então isso aumenta o risco para o burnout. Não dá para dizer que a responsabilidade é somente da empresa. A própria definição da Organização Mundial de Saúde, o burnout é desencadeado, dentre outras coisas, por um manejo inadequado do estresse ambiental. Então, existe a participação também da pessoa, do funcionário.
Professor, a pesquisa de vocês chegou a captar assim, algum impacto da pandemia? Porque a gente sabe que a pandemia também impactou fortemente a saúde mental, né, dos trabalhadores. Até agora há pouco a gente falava aqui sobre questão dos professores, saúde mental. Mas os profissionais, no geral, se viram aí diante desse cenário de pandemia com muitas incertezas em relação à família, saúde e tudo mais. O senhor acha que isso piorou e a pesquisa captou de alguma forma isso?
Sim, captou, Bárbara. Houve um aumento considerável. A prevalência de depressões, por exemplo, que estão proximamente relacionadas com o burnout, aumentou em cerca de 40%. A prevalência de ansiedade aumentou. O consumo de álcool aumentou. Nós fizemos uma pesquisa há 10 anos, em 2012, na população, onde nós encontrávamos que 4% apresentavam um uso de risco ou mesmo uma dependência alcoólica. Esse número subiu agora para 9%, mais do que dobrou. E também o burnout aumentou cerca de 30%, 40%, depende muito da profissão com a qual nós estamos lidando.
Tem algumas profissões que são mais suscetíveis aí a ter burnout, então?
Tem algumas, principalmente as profissões que têm um contato direto com o público. Por exemplo, em call centers, por exemplo, no sistema bancário, as pessoas que fazem um atendimento ali no balcão direto com o público, nessas pessoas se encontra uma maior prevalência de burnout.
Agora, professor, se a gente olha para os números dessa pesquisa, 1 a cada 5 profissionais no Brasil de grandes corporações com burnout, comparando com o resto do mundo, esses números são altos, são baixos, estão dentro da média?
Estão dentro da média, Bárbara. É bem comparável. O aumento ocorreu em todo o mundo, existem estudos, pesquisas epidemiológicas, e esse aumento é geral e o Brasil está acompanhando isso, principalmente as pessoas trabalhando em grandes corporações.
E o senhor observa uma preocupação e um investimento por parte dessas grandes corporações diante desses números, professor?
Sem dúvidas. Digamos assim, dentre todas as tristezas e perdas que a pandemia nos causou, uma das coisas boas que ela trouxe foi uma maior atenção para a importância da saúde mental no ambiente de trabalho. As empresas estão cada vez mais solicitando e organizando programas de saúde mental que vão desde programas de diagnóstico e tratamento até, o que é mais importante, os programas que promovem a saúde mental, quer dizer, programas com um efeito preventivo contra o desencadeamento de quadros como burnout, a depressão e a ansiedade.
Para aquela pessoa que está nos ouvindo, professor, e que suspeita que está com burnout, quais são os principais sintomas e o que ela deve fazer?
O principal sintoma é essa sensação de esgotamento, de falta de energia, principalmente um esgotamento mental, mas também uma desmotivação total para o trabalho, um trabalho que a pessoa antes executava com prazer, passa a ser desmotivada, existe esse distanciamento, essa perda da crença na bondade, na honestidade das pessoas e uma insatisfação generalizada com o trabalho e consigo mesmo, com a própria performance, com o próprio rendimento. Então, esse é o quadro geral de um burnout que, por definição, Bárbara, da Organização Mundial de Saúde, está relacionado com o trabalho. Mas nós sabemos que quadros de esgotamento como esse ocorrem também mesmo em pessoas que não trabalham, por exemplo, pessoas que se dedicam à educação dos filhos, aos cuidados com a casa, também podem ter um burnout.
Professor, muito obrigada pela entrevista. Boa tarde, bom trabalho para o senhor.
Muito obrigado, foi um prazer.